Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, gente.
Oi, Gil.
Oi, Gil.
Oi, oi, Gil.
Oi. Gente, quem entrou pelo VoIP aí?
Eu.
É, qual o número que você discou?
É 051.
Aham.
Não, 9090.
Agora, o grupo tem mais um componente.
É 051.
Uhum.
Peraí, sumiu o bagulho aqui. É 3287-0014.
Tá bom, Ju. Deu certo daí, né?
Boa.
Você colocou 9090 na frente?
Não.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Só 051.
Tá.
Tá conseguindo me escutar, Gil?
Tô, normal.
É, porque tá cortando. Tá falando toda hora, tem mais um não sei o quê.
Ah, não. É que quando a pessoa entra, fala mesmo.
Ah, beleza.
Ei, tá me ouvindo? Alguém aí?
Eu tô, Ari.
Sim.
Ah, então tá.
A Fran conseguiu entrar também, né?
Consegui sim.
Beleza.
Como que eu coloco
agora,
esse negócio?
O grupo tem mais um componente.
Ei, Gil, como que eu coloco isso no mudo?
É. Você tá ligando no celular ou no VoIP?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Liguei do VoIP. Ah, não, peraí que eu vou ligar no meu celular. Peraí.
A voz pode colocar o microfone, aperta o microfone lá embaixo,
é?
Ah, tá, então.
Pessoal, também coloquem aí. Vamos fazer eco na ligação.
Então vamos lá, vou fazer a chamadinha aqui pra ver se todo mundo entrou, tá? O Delto? Delto?
Sim, sim, consegui, deu certo.
Beleza. Marquinho? Marcos? Não. A Fran já disse que tá aí. Gabi, conseguiu entrar? Martins, conseguiu?
Consegui.
Beleza. O Júnior tá aí, né?
Sim.
O Juan?
Sim.
A Jusila?
Tá aqui.
A Jaqueline também, né?
Dezembro.
A Steph tá aí também.
A Steph também? Tá. A Claire conseguiu entrar? A Martins também conseguiu, né? Beleza. Gente, espera aí que eu vou ligar para as pessoas que não estão conseguindo para incluir elas, tá? Antes que eu tenha um surto psicótico.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem que entrou?
Viviane.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem entrou agora?
Eu, Marco.
Beleza. Deu certo, Clé?
Então, eu instalei o aplicativo, mas a hora que eu vou entrar ali pra colocar você, ele tá dando medo.
Ah, então beleza, você conseguiu entrar na aula. Vou colocar só HD agora também.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem que entrou?
Eu, Grace. Tá todo mundo aí então, gente? Então
sim.
Vamos lá, vamos começar para não impactar o dia de vocês também, tá?
Hoje eu tava chiando, não tô escutando nada.
Vocês estão conseguindo me ouvir bem?
Parece uma caixa de abelha.
Não, tá horrível, tá parecendo uma caixa de abelha.
Tá um barulhão mesmo.
Deixa no mudo o telefone de todos vocês. Solta o Gil só.
Coloca no mudo, gente, por favor.
Aí tô colocando o meu no mudo.
Aí vocês tiram do mudo, tá bom?
Ok.
Então tá, a gente vai conversar um pouco agora sobre os três produtos aí que nós temos na nossa prateleira, que são mega importantes, que é o unificado, e o reorganização e recuperação, preventivo, tá? Gente, quem que tá com essa barulheira aí ainda? Eu vou tentar tirar o meu do fone.
Eu tô...
Gente, melhorou agora?
Melhorou.
Tá, eu tirei do fone aqui. Tá? Então, gente, vamos lá então. Quais são as dúvidas que vocês têm? O que que impacta se vocês não conseguirem vender esse produto? Só para eu poder entender um pouco. Então, gente, agora pode ir lá do mundo e falar.
Eu tinha pegado bem no treinamento, né? Mas eu nunca usei nesse período, eu nunca fiz um unificado, nunca surgiu uma oportunidade. Então, acabou que com o tempo, acabei que não fazendo, né? E perdeu, né? Não botei nada em prática do que foi treinado, então acabou ficando assim. Então, praticamente não é de trabalho mesmo.
Digamos que no seu caso, o Marcos procura por não acabar utilizando o produto e você caiu no esquecimento, é isso, né?
Correto.
Então tá. E quem que tá com esse barulho aí por trás? Coloca no mute todo mundo.
Tá.
Parece uma máquina.
Eu tô ligando do computador, mas não tá fazendo barulho não.
Não, então tá. Martim, tenta colocar o seu no mudo aí, que pode ser que de repente seja no seu, que você tava falando, tava com barulho atrás.
É, o meu não tá com barulho, tá não.
O meu tá desligado, meu.
Tá? Então, beleza. Então, gente, quem mais aí tem dificuldade, tem todo o processo, ou todo mundo está igual, mas acaba não utilizando e caindo no esquecimento?
Eu tô nesse quesito aí. Na verdade, eu fiz recuperação uma vez em fevereiro. E aí eu queria relembrar tudo novamente, sabe?
Então tá. Então, gente, vamos lá. Então, quem puder vai anotando, certo? Uhum. Depois também eu mando o material para vocês, que é muito importante. Então, vamos começar primeiro pelo preventivo, que seria unificado e reorganização, tá? Até quem está no computador pode digitar aí no bloco de notas para facilitar também o estudo de vocês, tá, gente? Então, o que é o preventivo, certo? Para que ele serve? A gente, ele serve para quê? Para a gente poder encapotar as dívidas do quê? De cartão de crédito, de cheque especial, de crédito pessoal e consignado do cliente em um único contrato, tá? Ele se torna uma coisa única, o que facilita o pagamento do cliente também, certo? Vocês sabem a diferença do unificado e do reorganização? A quantidade de dias que eu faço um e a quantidade de dias que eu faço o outro? Quem saberia responder?
Reorganização após 31 dias.
Isso mesmo. Então, gente, ó, unificado, eu faço para cliente que está em um dia, zero até 30 dias de atraso, certo? E o reorganização de 31 dias até 59 dias de atraso. E agora nós temos disponível o unificado, aquele unificado em dia. Quem já viu a regra dele no sistema?
Uhum.
Então, só. Quando que eu vou usar esse unificado em dia? Para clientes que estão de atraso, de 0 até 10 dias, tá? Então, não se esqueçam. A regra de unificado em dia, eu uso de 0 até 10 dias. Daí, de 11 dias até 30 dias eu uso a regra de unificado normal, e de 31 a 59 dias eu uso a regra de reorganização, tá, gente? O que isso impacta para o nosso cliente? Geralmente pode acontecer a redução dos limites dele, certo? No unificado, a redução é mais branda do que a reorganização. A reorganização é mais agressivo, ele reduz mais o limite do cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Tudo vai de acordo com o rating do cliente, tá? No unificado, se o cliente for de rating 6 a 9, é manutenção integral. Quer dizer o quê? Que não ocorre redução nenhuma. O cliente continua com os limites dele normal, tá? Se o cliente for rating 5, a redução vai ser de 15% no cartão de crédito e 60% no cheque especial, tá? Se o cliente for rating 3 a 4, a redução vai ser, gente, de 20% no cartão e de 80% no cheque especial desse cliente, tá? Até aqui, conseguiram compreender?
Sim.
Beleza. Aí, gente, o reorganização, tá? Se o cliente for rating 6 a 9, a manutenção é integral. Quer dizer o quê? Que não ocorre redução de limite nenhum, ele continua com o uso de limite 6, tá? Se o cliente for rating 5, a redução é 60% no cartão e no cheque especial. Então, é 60% o desconto nos dois, tá? Se for rating 3 a 4, a redução é de 80% no cartão e no cheque. Tá, então a redução é maior. Pode ocorrer que vocês gerarem a proposta do cliente e no final, no campo de observação, dizer que não houve nenhuma redução. Isso pode acontecer, tá, gente? Mas pode acontecer redução também. O cliente tem que estar ciente que houve redução do produto dele, tá? Porque isso pode gerar reclamação futura e isso não é legal para nós, certo? E o consignado? Quando que eu coloco o consignado?
Oi, Gil. Tá
me ouvindo?
Oi?
Oi, Gil. Tá me ouvindo?
Tô.
Eu tô te ouvindo assim bem baixinho, ainda tá corrido aqui, mas só para te perguntar. Esse material você vai direcionar aqui pra gente, né?
Isso, eu mando para vocês também. Só tô fazendo uma explicação para que vocês vão compreendendo também, tá?
Tá. Não, beleza. Aqui assim, tá com bastante ruído, eu tô te entendendo parcialmente aqui. Mas toca o barco aí, depois se mandar o material eu me viro aqui.
Tá. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem?
O ruído tá alto aqui, hein?
Aqui tá ruim.
Não tô escutando praticamente nada.
Tá bem ruim, tá bem baixo a voz e tem um ruído.
VoIP. É porque eu acho que vocês estão no VoIP e a internet de vocês tá ruim. Vocês têm como retornar no celular de vocês?
Tá, eu vou retornar no celular.
Eu tô ouvindo.
É? Então assim, gente, ó, quem tá no celular tá ouvindo melhor. Aí quem tá sem crédito, me manda mensagem ali que eu ligo e coloco na áudio, tá? Sim. Tá, você consegue me ouvir bem aí?
Tô ouvindo bem, né?
Beleza, tá bom.
Eu acho que era fazer voice mesmo. Parou até o chiado.
É, porque eu acho que quem tá no voice tá dando problema.
Deu até uma fase na minha cabeça.
Agora, o grupo tem mais um componente.
You.
Agora acho que melhorou, né?
Melhorou. Eu tô.
O eco foi muito ruim. A terceira parte vocês conseguiram ouvir bem.
O meu melhorou. Tava todo chiado.
O meu melhorou um pouquinho.
Mas agora eu tô conseguindo escutar.
Tá, então beleza. Então a gente, até que parte vocês conseguiram entender?
Eu entendi até as partes das datas lá.
Beleza, eu vou te ligar aqui pro Delta, se eu for ligar, tá? Pera aí.
Tá.
Pronto, coloquei o Delta também. Melhorou agora, Delta, pra você aí? Delta?
Tem ouvido, mas tô te ouvindo mais claro agora, tá melhor.
Beleza, então, fechou. Então, gente, vamos continuar aqui, tá? Então, quando eu coloco o consignado, tá? Quem aí sabe responder até quantas parcelas pagas eu posso colocar o consignado no unificado no recuperação? Não, é no unificado e no reorganização. Quem lembra?
Seis.
Isso mesmo. Tem que ter seis parcelas pagas para eu incluir o consignado, tá? Espera aí que eu vou ter que colocar a gestila que ela pediu aqui.
Seis parcelas pagas.
Thank you.
Tá ouvindo
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, gente, minha ligação caiu. Quem que tá aí?
Viviane.
Ah, tá. Eu dei, todo mundo que eu tinha te ligado
agora,
derrubou
tudo. Agora, o grupo tem mais um componente.
Júnior, tô aqui também.
Então, o Júnior, você tá aí também? Quem mais tá, Jaque?
Juan. Agora.
Tá todo mundo da sua equipe aí?
É, a Sheila, você chegou a ligar pra ela?
Não, ela passou no mundo errado pra mim, não comprou a ligação. Espera aí, eu vou tentar de novo.
Oi,
Silvio. Todo mundo aí, então, o restante, né? É, só do centro físico só tava vivinho, então o resto todo mundo caiu. Eu também.
Tá.
E você fica aí, então, com a equipe da Jaque, tá?
Tá.
Então tá. Gente, então assim, ó, o consignado eu só posso colocar no... né? Junto, isso é 100 parcelas pagas. Então não se esqueçam disso, tá? Se não tiver 6 parcelas pagas, eu não consigo incluir o consignado, ok? Primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? É ver as dívidas do meu cliente. E onde que eu olho isso? No Fé. Tá? Então eu consulto lá o meu cliente no Fé para saber as dívidas que ele tem disponível e para saber os dias que estão em atraso. Certo? Aí eu vou saber qual produto eu vou direcionar para ele e vou poder vender para ele. Certo, gente? Então tá. Beleza. Verifiquei tudo certinho as dívidas do meu cliente no Fé. Eu vou fazer o que depois? Eu vou abrir um chamado para pedir o termo. Certo? Onde que eu vou abrir o chamado para pedir esse termo? Lá no Prospect, lá em abrir chamado Fé. Tá? É a terceira opção que tem lá. Tem duas opções, abrir chamado, consulta chamado e abrir chamado Fé. Tem algumas siglas que não tem, tá, gente? É esse abrir chamado Fé. Aí vocês podem utilizar de outra pessoa, enquanto isso já abram um chamado para ativar essa função no de vocês, tá? Quem não tem. Já que todo mundo da equipe tem essa função no Prospect. Já que... Meninos, tem alguém de vocês que não tem a opção de abrir chamado Fé?
Meu, eu não tenho.
O seu não tem, Juan?
Não, mas eu já até levei um chamado lá, não nem foi respondido lá, apesar que não foi respondido. Galera, não tem um novo chamado.
Tá, beleza, então. Se não responder, depois você me chama certinho, depois eu te ajudo a abrir um novo, tá? Pra vocês ativarem isso. Mais alguém não tem essa opção?
Meu tá ok.
Tá, beleza então. Então, gente, tranquilo. Eu pedi lá o chamado, tudo certinho. Eles vão mandar um termo pra nós. Certo? Esse termo, gente, como que vai funcionar depois? Chegou o termo, eu vou fazer, né, lá no CSG a simulação pro meu cliente. Certo? Tem como fazer a simulação e a contratação. Se for direto pro contratação, eu tenho que usar o número do termo para puxar as dívidas do meu cliente, tá? Não se esqueçam que o cliente tem que ter margem disponível para poder fazer isso, certo? Se ele não tiver margem disponível e eu conseguir colocar o consignado, ele volta a margem para ser utilizado, então eu posso fazer o cálculo junto com o consignado. Não se esqueçam que o valor que libera tem que pagar a dívida do cliente e mais o consignado para dar certo, senão não dá para continuar a operação, tá? Então é o seguinte, ó, o processo do unificado, do reorganização, é esse. Eu pego o meu cliente lá no Prospect, eu abro um chamado lá no Fé, para conseguir as dívidas dele, tá? Um chamado pro Fé, lá no Prospect. E aí eu vou fazer a simulação com o meu cliente ou a contratação após vir o termo, tá? Essa parte de simular, quem tem dificuldade para saber se paga a dívida ou se não paga? Alguém tem?
É só somar lá, né? Os valores que estão lá.
Isso mesmo, você vai usar a margem do cliente lá, você vai calcular e o valor que der líquido você tem que ver se vai pagar. Se está cobrindo a dívida, se está cobrindo o valor do consignado dele, tudo certinho. É isso que não pode ter erro na hora de simular, tá? E também ver se vai liberar um troco para o cliente ou não. Se eu for fazer liberação de troco, eu posso pedir taxa no CSG? Sim ou não?
Qual foi a pergunta, Gil?
Se eu for fazer para o cliente um preventivo, tanto faz, unificado ou reorganização, eu posso pedir taxa se eu for liberar troco para o cliente? Uma taxa melhor?
Não.
Não, ou sim?
Se ele consignado em dia, Gil, pode pedir taxa. Agora, o normal, para mim, não podia.
Então, gente, ó, se eu for liberar troco para o cliente, eu não posso pedir taxa, tá? É a regra lá que veio para nós. Eu posso pedir taxa quando? Quando eu estou fazendo uma simulação para o cliente e eu não consigo encaixar, tá? Aí eu posso pedir uma taxa menor para ele, para tentar encaixar as dívidas dele, e vai para aprovação da mesa de preço, certo? Aí eu posso pedir. Se liberar troco, eu não posso, tá, gente? Então cuidado com isso também. A mesa de preço vai reprovar.
Eu tenho duas dúvidas.
Pode perguntar.
Assim, ó, se eu falar no PER e vejo que o cliente tem um valor X e eu quero fazer um refim nesse valor cobre, eu posso fazer nesse caso pra ele?
Ô, desculpa, só ligação, você pode repetir a pergunta?
Claro, se eu for lá no FER, eu confiro os produtos dele que está em atraso, e eu faço um refinanciamento que cobre o valor, ou a dívida dele, eu consigo fazer? Eu posso fazer?
Você vai incluir o consignado junto?
Não. Tipo, não, só o cartão de crédito.
Tá, aí no caso assim, ó, se não tiver consignado junto, você pega as dívidas dele, certo? Você vai lá e faz uma simulação. Só que daí o cliente tem que ter margem disponível para isso, tá? Aí você vai lá, faz o preventivo para ele, e aí você vê quanto vai liberar de troco.
Entendi.
Por exemplo, você calculou lá que o cliente tinha R$100 de margem. Aí liberou R$5.000 para ele e a dívida é R$2.000. Então, de troco sobra quanto para ele? R$3.000, tá? Só um exemplo. Isso mesmo. Aí, se vocês estiverem fazendo e não estiverem entendendo, vocês podem me chamar que eu ajudo vocês também, tá? Beleza, gente? É, então, assim, o passo a passo do preventivo é esse. Alguém tem mais alguma dúvida que eu estou assistindo?
O unificado lá, SMS em dia, ele vai abrir para outros convênios também? Porque só alguns que possuem, né?
Então assim, ó, ele só foi aberto para alguns convênios por enquanto, tá? Até já veio uma lista de novos convênios que foi liberando, mas não teve muita coisa na nossa região, tá? Então assim, ó, é para ir liberando para mais convênios, mas eu não posso te dar uma previsão ainda porque o banco não passou previsão de quando vai liberar, tá?
Entendi, Gil.
Tá bom? Mas assim, fiquem tranquilos, se for liberando mais, eu vou passando para vocês as novas listagens que vierem, tá?
Perfeito.
Mais alguma dúvida, gente, que não perguntar? Então, beleza. Como que vocês fazem a oferta desse produto? Quem sabe como ofertar ele? Ou como abordar o cliente com esse produto? Vamos, gente, participem. Mas já que o Júnior está participando, Júnior, como você abordaria um cliente para ofertar o unificado ou reorganização?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu vou falar para ele que eu vi no FER que ele possui alguns produtos com o Santander, que hoje ele tem uma margem que eu conseguiria estar unificando e deixando apenas uma parcela e liberando o valor para ele de troco.
Tá. Você falaria para o seu cliente que está devendo no Santander?
Não. Nunca?
Não, eu muito bem. Um então, possui gente, assim, ó, é isso mesmo. Parabéns, Júnior. Vocês não podem ligar
diretamente
fazendo cobrando o cliente, tá? Por quê, gente? Porque, assim, ninguém gosta de ser cobrado e se torna um constrangimento. Então, vocês nunca vão ligar para cobrar. Vocês vão ligar para o cliente da seguinte forma. Igual o Júnior falou. Vocês vão ligar para ele, dizendo que ele utiliza produtos do banco, certo? Que ele utiliza cartão de crédito, que ele utiliza cheque especial, que ele utiliza isso. E que você tem a possibilidade de ajudar ele fazendo o preventivo para ele, né? Ou unificado ou reorganização. E juntar todos os contratos dele numa única parcela, certo? Se o cliente está devendo, gente, ele vai saber que ele está devendo. Mas em nenhum momento eles estão cobrando esse cliente. Vocês estão o quê? Ligando, passando uma possibilidade para ele, fazendo uma oferta diferenciada para unificar tudo. Certo? Então em nenhum momento você está cobrando o cara. Você está ligando para fazer uma ajuda, certo? Alguém quer mais dar alguma dica em relação a isso, gente? Ou mais algum? Vamos, gente, participa, fala alguma coisa. Quem mais que contribui, como fala? Ninguém mais quer falar nada? Jack, você que está aí também, você concorda com essa forma de abordagem?
Então,
Essa questão, na verdade, do preventivo, né, já é mais... É que, na verdade, geralmente todo filho que tem pra fazer uma filha de instrução tem que ser um pouco mais firme ali com ele, entendeu?
Uhum.
Não é um espírito que a gente utiliza pra vender um consignado normal, porque a gente vai ter em 5 minutos as contas que ele tem, entendeu? É... Não, pior que eu não... Assim, acho que o Júnior falou ali...
Já que sua ligação tá muito ruim, a gente não tá conseguindo entender.
Oi, tá ouvindo?
Tá bem barulhento aí onde você tá.
Na verdade, eu sei que tá barulhento.
Ah, eu tô dentro de casa, tô trancado, gata.
Eu também. Eu achei que era o seu que tava...
Ah, não, meu não tá não. Meu, eu fechei tudo pra não ficar barulho.
Tá me ouvindo?
Agora sim.
Tipo assim, eu acho que a questão da abordagem é uma das coisas que tem mais dúvidas. Essa é a hora da galera começar a falar pra tirar essas dúvidas. E também a questão de incluir produtos pra negociação. É uma coisa que eu peguei bastante vídeo pessoal. Então, gente, essa é a hora de vocês tirarem e perguntar alguma coisa. Porque depois, na hora que vocês forem fazer, vocês vão se perguntar. O Júlio falou aquele dia eu... Eu não perguntei,
sem dúvida. Então, assim, igual a Jaque falou, cada produto que vocês vendem para o cliente de vocês é uma abordagem diferente. Nenhum produto você vai usar a mesma abordagem. Cada produto que vocês forem ofertar, vocês vão falar de uma forma diferente com o cliente. Vocês vão ligar para o cara do preventivo para da mesma forma que vocês vão ligar para ofertar um contrato novo? Não, não vão, né? São abordagens diferentes. Certo? Tá. Do unificado de organização. Mais alguma pergunta, gente?
Não, nesses não, tia.
Não? Então tá. Vamos lá. Recuperação. O que vocês entendem por recuperação? Vamos, gente, responde alguém aí, se você entende por recuperação.
É quando o cliente está inadimplente, né?
Isso mesmo. É, vai estar aquela nomenclatura 62, tá? É, de inadimplência. Como que eu vou verificar isso? Lá no FE, tá? Eu vou pegar as dívidas do meu cliente lá no FE e vou verificar o que está inadimplente, certo? É, se está uma coisa inadimplente e o resto não está... Eu posso deixar de incluir? Não. Gente, assim, ó. O recuperação é muito importante. Quando vocês pegarem o cliente de vocês lá no FE, e tá tudo flegado, vocês não desfleguem nada. Vocês cliquem no botão avançar lá embaixo e toda a dívida que passou pro outro campo, vocês são obrigados a colocarem no termo de vocês. Certo? Não é para deixar nada de fora. É o que tá, ocorre tudo que está inadimplente e o que está adimplente. Então, tem que colocar tudo numa solicitação só.
Beleza? Até essa parte que vocês sabiam.
Tá, mas ele não possui, além dele estar inadimplente, ele possui, tipo, quantos dias? Tipo, até 600 dias, até 800 dias? Ou é ilimitado? Pode fazer de qualquer forma.
Quantos dias eu posso fazer recuperação, gente? Quem lembra?
360.
Isso, então assim, ó, eu posso fazer até 360 dias, tá? Nós já passamos um preventivo, inclusive da área, que a cliente tinha mais dias de atraso. Certo? O certo não é pra gente fazer, mas no caso dela, aprovou e você recebeu até comissão dela, né, Ari? Ou não?
Então, eu acho que eu recebi, mas não sei pra onde foi o dinheiro.
Ai, Jesus. Você deu pra mim, eu gastei, gata.
Ai, verdade, gente... você gastou meu dinheiro.
É, eu gastei seu dinheiro. Tá, gente, então assim, ó, tá? Então é isso que funciona. Então, ó, é unificado de 0 a 30 dias, reorganização de 31 a 60 lá, 59 dias, e 60 a 360 eu faço recuperação, tá, gente? É, no caso da Ari, a gente fez, acho que a gente estava devendo 500 e poucos dias, se eu não me engano.
tá? E aí a gente fez a solicitação e pagou e deu tudo certinho. Então, gente, assim, ó, dá pra tentar fazer, tá? Se der certo, deu. Se não der, infelizmente, tem que fazer de novo, tá, gente? Só que assim, ó, coloquem todos os produtos, não tirem nada, senão não vai dar certo. Aí, gente, beleza, eu fui lá, avancei, e o que eu tenho que fazer depois? Quem lembra? Tá? Depois que eu peguei o cliente no FER, coloquei o CPF dele, eu dei o botão avançar lá. O que, que eu faço depois?
Tem que pedir o termo, o cliente tem que vir assinar o termo.
Não, mas isso mesmo. Vocês lembram do simulador que gera o termo de recuperação? Então, eu vou preencher todos os dados lá no meu simulador para gerar o termo para o meu cliente. Ok. Depois disso, eu vou fazer a minha proposta onde? No CSG, certo, gente? Então, assim, ó, o passo a passo de recuperação é esse. Mesma coisa, só que assim, gente, ó, tem uma regrinha bem legal pra passar pra vocês o recuperação. É, quando vocês geram o lá, vocês pegaram o cliente lá, tudo certinho, geraram o termo de recuperação. Vocês geram o termo no mesmo dia, vocês geram o contrato no mesmo dia e tentem subir pra mesa no mesmo dia, tá? Porque todos os contratos que forem inseridos na mesa de recuperação até 2 horas da tarde, ele vai mais rápido e no dia seguinte já pode ser até feito a liberação, tá? Na mesa de pagamento para continuar nas filas corretas. Se vocês deixam para colocar no outro dia, ele demora mais o processo, tá?
A gente fez um lá no sítio, foi até rápido, até o Rua fez um contrato.
Uhum.
Gerou um termo, até aquele cara, né, por ter pagado tão rápido.
Uhum.
A gente gerou no dia, subiu pra mesa de pagamento no outro dia, né, Juan? Naquele mesmo dia, se não me engano, pagou. Era um valor bom. Assim.
É bem rápido, então quanto menos vocês demorarem pra colocar na mesa, ele vai ao processo mais rápido, tá? Porque a fila do recuperação é diferente, gente. Ele passa por várias etapas dentro da mesa de pagamento, tá? Se tiver qualquer erro, ele retorna e devolve pendência se estiver faltando algum produto, alguma coisa assim. Então, por isso que não pode faltar nada, tá, gente? E o recuperação, eu vou vender da mesma forma como eu vendo o preventivo e o unificado, tá, gente? Porque, assim, o recuperação já são clientes inadimplentes. Então, eu não vou ligar praticamente cobrando ele que ele está devendo para o banco. Eu vou fazer a oferta exatamente parecida com a do preventivo, que ele vai entender e vou tentar resolver, tá?
Tem uma pergunta. Caso o cliente tenha margem, você roda a proposta e reprova e pede para oferecer a reorganização, mas você entra no FER e não tem nada. Por que acontece isso?
Então, porque assim, ó, o FER tem um delay, tá, gente? Nem sempre ele atualiza logo depois que o cliente está com as dívidas, tá? O que acontece? Às vezes demora para um sistema e o outro compartilhar as informações, certo? Então, por isso que às vezes reprova o contato de vocês, vocês jogam lá no FER e não aparece, porque não foi passadas as informações do sistema pro FER ainda, tá? É por isso que vocês não conseguem ver.
Aí, nesse caso, a gente tem que aguardar daí?
Isso, vocês podem aguardar, né, ele fazer as inclusões e depois tentar fazer a solicitação pro cliente. Ou se tiver outra forma, passar, se o cliente estiver com pressa, tentar passar o CP, algum outro produto, né? Mas é por isso que acontece. É igual vocês quando estão gerando o processo. Quem já reparou nisso? Vocês consultam a dívida do cliente no FER, dá um valor, certo? Quando vocês pedem o termo, ele vem outro valor, certo? E quando vocês geram no CSG, ele dá outro valor. Quem já reparou isso? Alguém já tinha se atentado a isso?
É porque ele joga um pouco a mais, né?
Ninguém tinha se atentado a isso? Fajac?
Na verdade, teve mais gente que se atentou a isso.
Eu vou explicar pra vocês o motivo por que isso acontece, tá? A dívida que está no FER, ela tem um delay de D-2 de atualização. Então, quer dizer o quê? E a dívida não está em dia, atualizada. Quando eu peço o termo, a dívida que vem é atualizada do dia que você pediu o termo, certo? quando você coloca no CSG, ele dá um valor a mais também. Por quê? Porque se caso a dívida não seja paga no dia, tá, já está embutido os juros do dia seguinte. Conseguiram compreender?
Sim.
Então é por isso que tem valor diferenciado, tá, gente? Tá? Beleza. E da recuperação, quais as dúvidas que vocês têm?
Na recuperação, então, em cima do saldo devedor, sem jogar 1%, né?
Isso mesmo. O valor que der no termo, eu tenho que somar 1% a mais, tá? Justamente por isso também, se pagar no outro dia, já está embutido os juros. Muito bom, Júnior. Tô aplaudindo você de pé aqui, querido.
Gil.
Ah.
Ali no caso ali do... Aquele meu tinha 590, né?
Uhum.
Mas eu peguei, tipo, contrato... Já peguei contrato bom, assim, só que tinha mais de 700 dias.
Você conseguiu rodar, Ari? Porque, assim, tem...
Eu aprovava no CSG, mas daí a galera falava que não compensava fazer.
Então, se você pegar um caso desse, tenta fazer. Pra ver se vai dar certo, tá, gente? Tem, ó, gente, tem alguns casos de muitos dias de atraso, quando vocês vão rodar no CSG, ele não aprova, tá? É, aí, nesse caso, não tem o que fazer e só a agência pode atuar mesmo nesse cliente, tá? Inclusive, naquela listagem que a gente recebeu do banco, tem muito cliente com vários dias de atraso. A gente não conseguiu atuar porque dava isso, reprovava no CSG e só a agência podia atuar. Aqueles nomes nem deveriam ter vindo, eles vieram de forma errada, então o banco passou para nós isso, que sugeriu mandar outra listagem. Aí a outra que veio foi melhor. Tá? O que mais, gente, de dúvida que tem sobre recuperação?
É, ali no caso ali, o recuperação ali, é, tipo assim, se eu fizer, quantos meses a cliente consegue fazer outro contrato?
Então, Ari, cliente de recuperação já é cliente que está na adimplente, certo? Então, quer dizer o quê? Ela está tudo cancelado já, cartão de crédito, cheque especial, tudo isso. Então, assim, ó, ela não vai conseguir fazer nada até ela quitar tudo os produtos do banco, tá? Então, é diferente do preventivo, que no preventivo, a partir de 3 meses, o banco começa a reavaliar o cliente. Certo? No recuperação, isso não acontece.
Na recuperação tem que ser o pagamento total, né, Dil?
Tem que ser o pagamento total, isso mesmo, Juan. Por quê, gente? Porque esse cliente já não tem mais nada com o banco. Tudo que ele tinha, o banco já cancelou. Cartão de crédito, cheque especial, tudo isso ele já perdeu. Ele não tem mais nada. E aí o que acontece? Ele faz a recuperação, ele pagando tudo, aí o banco vai reanalisar esse cliente e ver se ele vai querer continuar com esse cliente ou não, tá, gente? Então tem tudo isso também. É só ele quitando tudo pra saber se vai liberar. O que mais? O que mais, gente, que não querem perguntar? Ah, te perguntaram alguma dúvida aí sobre isso já? Recuperação?
Não, tô pegando o pé deles aqui pra perguntar.
Ô, Gil, de recuperação eu esqueci, o cara tem que ter margem lá também, como que é?
Isso, eu mesma coisa, Juan, o cliente tem que ter margem disponível, tá? Ele tem que ter margem pra fazer,
daí, né?
Isso mesmo, pra fazer o cálculo. Uhum. Tá? Mesma coisa, tá, gente? Pra fazer os 3 produtos... O cliente tem que ter margem ou consignado para colocarem junto e a margem voltar para fazer o cálculo. Tá? O que mais? Sila, tem alguma dúvida?
Não.
Esther, tem alguma dúvida?
Tá mutado dela.
Ali, às vezes, eu já, tipo assim, você faz o meu, eu que já fiz bastante unificado, né?
Uh-huh.
Só que daí, cara, fala lá, a gente lê aquele babado do negócio do cliente lá que vai Depois de 3 meses o Rift volta, né?
Uhum.
Só que tem cliente que eu nunca mais consegui trabalhar.
Então, pode acontecer, tá, Ari? Inclusive, lá em Joinville aconteceu um caso que é assim, ó, vou explicar pra vocês. É, quando a menina gerou, certo? É, a hora que ela viu no campo observação, disse que não ia cancelar nenhum limite do cliente, tá? Só que o que aconteceu? O banco, foi pro banco tudo, e a hora que finalizou, o banco travou os limites do cliente e cancelou tudo. O cartão de crédito, tudo. Aí o cliente foi questionar a promotora de o porquê isso tinha acontecido, né? A promotora falou para ele acionar o banco e o banco falou que foi cancelado tudo o limite devido à dívida do cliente, tá? Era uma dívida super alta, só que no CSG falou que não ia tirar os limites, mas aí o banco resolveu tirar tudo, tá, gente? Então, assim, ó, essa análise interna, quem faz é o banco, tá? Pode acontecer de você aparecer para vocês a mensagem lá que o cliente não vai perder as coisas. Nesse caso, ele acabou perdendo devido ao valor da dívida, tá, gente? Então, assim, era um valor muito alto. E aí, o cliente ficou super bravo com a situação, porque ele perdeu todos os limites dele. Aí, entrou em contato com o banco e o banco confirmou. E eles estavam tirando todos os limites dele devido ao alto risco que esse cliente já tinha. Não falaram isso pra ele, né, gente? Mas é óbvio que foi por causa disso. Então, isso pode acontecer, tá? Então, quem vai decidir se vai continuar trabalhando com o cliente é o banco na hora da análise. O que vai acontecer, gente? Ó, o banco vai analisar todo o risco do cliente. Ele vai analisar o risco interno e o risco externo. O risco externo é o quê? SPC, Serasa, Bacen, esses órgãos aí que o banco tem acesso, tá, gente? Então, pode acontecer do cliente de vocês receber uma trava pelo banco devido aos valores. Porque esse cliente, ele tinha, além da dívida ser alta do Santander, ele tinha risco Bacen muito alto em outros bancos também. Aí o banco não liberou mais limite para ele e vai deixar por enquanto dessa forma, tá? Aí o banco vai reanalisando e pode ser que volte. Então, Ari, nesse caso pode ser acontecido igual ao seu. Aí o cliente fica com trava, né? E conforme ele vai pagando, o banco vai reanalisando, tá?
Entendi.
Só para te explicar que isso pode acontecer. É que o banco, ele decide se vai continuar ou não.
Entendi.
Tá?
É
mais
complicado,
alguma pergunta?
Né?
Porque daí é complicado.
Trabalhar ele depois, aí vai perder o cliente.
Ah, mas é, aí... agora dá pra, não dá pra passar no multibanco agora mais? Agora vai ser o multibanco?
Então, a gente ainda não foi passado pra nós as informações de como vai funcionar. Tá, gente? Então, assim, não foi passado nada de como vai ser, como vai funcionar. Estamos recebendo as siglas ainda, então não foi feito áudio com a gente para passar como vai funcionar. Mas aí a gente tenta passar pelo quê? Passar pelo Olé e o multibanco, tá, gente? Então, quem não sabia que se vai abrir a solicitação, agora tá sabendo porque o Juan falou.
Ah, desculpa.
Tá, gente? Então, assim, como que vai funcionar isso, tá? É, a gente tá recebendo o banco Olé, que a gente trabalha, eles receberam várias siglas de outros bancos pra gente começar a atuar, tá? Então, assim, ó, não foi passada as regras ainda como vai ser no Santander, como vai ser nos outros bancos. Então, gente, não tem como passar mais informação, porque não foi passado nem para nós ainda. Então, quando a gente souber, já que souber, ela vai passar para vocês, tá? Mas, a princípio, vem uma novidade bem legal aí do Olé para vocês, que seria isso. É, porque tem que ter um acordo ainda com o Banco Santander para saber o que vai ser passado para outro banco, o que não vai poder ser passado, porque a gente tem um acordo de exclusividade, né, gente? Então, o Gerson não pode perder esse acordo de exclusividade por erros. Então, isso tudo vai ter que ser feito e colocado em papel. Então, não foi passado nada pra gente ainda, tá?
Beleza, foi mal.
Não, fica tranquilo.
Foi mal da spoiler.
Já deu spoiler já, tá? Daí, beleza. O que mais, gente? Mais ninguém? Já, alguma pergunta aí que você queria perguntar, que alguém te perguntou e não falou no áudio?
Não, é que não. Por enquanto tá tranquilo.
Então tá, gente, vocês conseguiram compreender o que eu falei? Ficou mais claro pra vocês as dúvidas e tal, e o processo?
Eu acho que o pessoal tinha mais dúvida na questão assim, quando que eu vou fazer reorganização e quando que eu vou fazer o listado.
Uhum.
Entendeu? Acho que era isso então, mais que batucava na cabeça. Assim.
Então tá. Vocês anotaram, gente, a quantidade de dias que eu posso ofertar um e ofertar outro? Ou vocês querem que eu repita?
Unificado é de 11 até 30.
Isso, de 1
De 1 a 10 dias é 1 dia, tá, Juan?
É 1 dia daí, né? É, daí é organizado 31 a 39.
De 31 a 59.
59? Ah, beleza.
Isso.
Eu preciso de 39. Ah, então beleza. Eu vou subir.
E aí, de 60 dias pra cima até 360 é o recuperação,
é
tá?
É o recuperação.
Isso mesmo. A gente, assim, quando ei, tiver em gerando... Oi.
Peraí. Eu lembrei de um negócio aqui. Porque tá tem uns convênios que a gente, privado, que a gente gera ali. Peraí. Calma aí. Tá, não, enquanto tava cortando o negócio, senão você via doer seus ouvidos. É, aqui, ó. Porque quando a gente gera, tem convênio privado que a gente gera unificado e pede pra gerar unificado em dia, mas não tem regra.
É porque assim, ó, esse unificado em dia, ele nem todos os convênios têm regra ainda, tá? Então, assim, e não tem previsão de ser liberado mais convênios por enquanto, tá, gente? Então, assim, caso libere mais alguns, eu passo para vocês a listagem. Mas, por enquanto, vai ser só os que tem. É, infelizmente, Ari, se apareceu para você essa mensagem e não aparece a regra ainda, o que você pode fazer é passar para a Dani, no caso, para tentar pedir para a Lu tentar ativar, mas eles não estão fazendo essa forma, então eles estão liberando aos poucos. Então, eu creio que não vai dar certo também essa forma, tá?
Ah, menino, que bucha, viu?
Não, mas logo vai começar a liberar mais, fica tranquila. É que o banco está liberando aos poucos, tá?
Aham, entendi, tá bom.
Mais alguma pergunta, gente? Já quer falar alguma coisa, aproveitando?
A minha parte está tranquila, viu?
É?
É?
Então tá.
Essa galera aí, vê se todo mundo anotou tudo certinho, mas eu não sei aqui também, se alguém tiver dúvida ou algo assim.
Gente, ó, precisando, aciona a Jaque, qualquer coisa a Jaque me pergunta também, eu vou ajudando, ajudo vocês, tá? É, e se tiverem qualquer dúvida aí, pode me perguntar. Espero que vocês tenham entendido e gostado da explicação, se foi legal a forma que eu expliquei. É, o que vocês acharam? Foi proveitoso? Conseguiram compreender?
É, Endil, deixa eu só falar aqui, que assim, me perguntaram aqui. Devem ofertar esse produto já de primeira na ligação, somente caso reprove. É assim, galera, eu acho que vocês têm que aproveitar todas as oportunidades e trabalhar com fé aberto. Por quê? Porque às vezes o cara pode estar com alguma coisa em atraso, mas pode aprovar no CSG. Mas aí você perdeu a oportunidade de repente...